tipo de roupagem, entendeu? Então, isso você não pode conjecturar por muito tempo quando uma pessoa está te fazendo umas perguntas que te perturbam o espírito. Nós temos o Espírito de Deus. Nós temos sensibilidade para saber o que essa pessoa está querendo. Então, essa sutileza dessas perguntas são um veneno. E foi isso que Eva fez. Ela foi picada por esse veneno lá no Jardim do Éden, porque ela deveria escolher a árvore perfeita. Só tinha uma que ela não podia. Mas como ela foi muito... A serpente foi muito ardilosa, astuta, então ela conseguiu o plano que ela tinha em mente, que era fazer com que Eva comesse da árvore do conhecimento. E ao comer dessa árvore, ela deixou de optar pela árvore da vida, que é o próprio Deus. Então ela foi enganada dessa maneira, ela exercitou a sua alma, e com esse erro de encabeçamento do seu marido, o veneno entrou em Eva, nesse fruto do conhecimento, e Eva deu ao seu marido e ele também comeu, né? Então o que aconteceu? Há 6.000 anos, o veneno, o pecado entrou na humanidade. Irmãos, o pecado, ele é muito... É universalizado. Ninguém escapa do pecado. Desde que você nasce, de 6.000 anos para cá, o pecado já nasce no nosso DNA, no nosso sanguinho, aqui na nossa corrente. Amém? Então, nós não podemos ignorar, irmãos, essas perguntas, essas pessoas que às vezes nos rodeiam e nos cercam, como sendo mal intencionadas, entendeu? Por isso nós temos que saber do Evangelho, conhecer o Evangelho, conhecer o livro de Gênesis, Senhor Jesus, para a gente não ser derrotado, como foi Adão e Eva. Então, como ela usou a alma e não o espírito, o que aconteceu? Ela exercitou a sua mente, ela escolheu a sua vontade, ela quis, e a sua emoção, ela agiu. Então, tudo que Deus queria que não acontecesse, aconteceu lá com Eva e Adão, lá em Gênesis, no começo de toda a humanidade. Então a alma ficou corrompida de Eva e contaminada. Então o veneno, que é o pecado, ele habita aonde no homem? Você sabe? O veneno, que é o pecado? Na carne. Certo? Habitar na carne. Então, a carne, quando tem o pecado, ela mudou de natureza ao incorporar o pecado na sua carne. Ela mudou de natureza. Então, a árvore do conhecimento passou a reger a vida da humanidade. E hoje não é diferente. Todo mundo quer conhecimento, quer sabedoria humana e se esquece de Deus. Não exercita ou não ouviu o Evangelho, não teve a oportunidade de ouvir. Mas nós não somos tais pessoas, certo? Então, a árvore do conhecimento, que é o pecado agindo na carne do homem, o Senhor está tratando isso desde lá de Gênesis. Vamos ler Gênesis 6? Quero ler para os irmãos aqui. Houve 4 quedas, irmãos, na humanidade. Essa aqui foi a primeira. Então, em Gênesis 6, onde eu vou ler aqui, foi a terceira, que talvez o Edivaldo vai compartilhar amanhã. Então, em Gênesis 6, fala assim, ó. Gênesis 6, 3. Então, disse o Senhor, vou ler o 1. Como foram se multiplicando os homens na terra, lhes nasceram filhas, e vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que, entre todas, mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem que eu criei, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Quantos anos vivia Adão? Viveu Adão, mais ou menos, naquela época? 870, 900 anos. Por causa do pecado e desse engodo, o Senhor fez isso aqui, ó. O meu espírito não vai agir mais no homem. E seus dias serão no máximo 120 anos. Então o Senhor reduziu a longevidade humana de tantos, quase 900 anos, para no máximo 120 anos. Estava conversando com o Marinha, com o Marquinhos agora aqui. O seu Mário acabou de cair lá na casa, com 93 anos. Por isso que o Silvio não está aqui, a Eliana não está aqui, o Marinho não está aqui. O seu Mário está no hospital agora. Está sendo radiografado, porque está com dor nas costas, na bacia. Então, é isso, irmãos. Com 93 anos, olha, não é qualquer um que vive 93 anos. Para chegar a 120, tem que ter muita saúde. Eu quero morrer com muita saúde. Você não quer, Marquinhos? Dormir no Senhor com saúde? É isso aí. Então, irmãos, é isso. O Senhor reduziu a longevidade humana por causa do pecado. O pecado, ele estragou o plano de Deus, entre aspas. Atrapalhou o plano de Deus, entre aspas. Então, assim, ó, esse elemento maligno que entrou no homem, ele está saturando, ele foi saturando todo o ser, a alma, o espírito ficou amortecido e o corpo ficou cheio de atividade. Mas não atividade que procede de Deus. Aqui procede do maligno aqui, que é a serpente. A grande serpente virou um dragão lá em Gênesis, em Apocalipse. Então, irmãos, essa serpente, ela tipifica o velho homem, o mundo, o pecado, os pecados, a morte, o diabo, o inimigo de Deus e Satanás, que é o pai da mentira. Então, só tem coisa boa aí, né? Ó, Senhor Jesus. Então, o resultado final disso aqui, de Eva, não poderia ser diferente. Qual foi o resultado? Morte. Então, vamos ler Gênesis 3,19. Vamos voltar lá em Eva e Adão. Fala assim, 3,19. Então, Adão, o Senhor falou para a mulher. 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre ti, a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Começou aí. Em meio de dores dará à luz filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. O Senhor já colocou aqui um monte de restrições. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra. Está vendo? Em fadiga obterá dela o teu sustento durante os dias da tua vida. E ela produzirá cardos e abrolhos e tu comerás da erva do campo. No suor, agora eu entrei em 19, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Não tá, vai ser nada fácil, né, irmãos? Não está sendo fácil, né, irmãos? Fala a verdade. Até que tornes a terra. Então a morte veio. Pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então aqui também foi estabelecido o resultado final para a humanidade, é a morte. Tanto é que fala de 120 anos lá, que eu acabei de ler lá em Gênesis 6. Então, irmãos, o que o Senhor fez para agir essa promessa aqui que ele fez, de eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. O que, que o Senhor fez aqui? Ele falou que viria um descendente da mulher, mas não é de Eva. Ela pensou que fosse de Eva, não é de Eva. Não era Caim, mas era a semente da mulher. Isso se passaram 4.000 anos. E há 2.000 anos atrás, 2.000 anos, aconteceu o cumprimento dessa promessa aqui de Gênesis 3.15. Vamos ler? Vamos ler aqui. Fala assim: Deus agiu para cumprir essa promessa. Porque todos pecaram e carecem da graça de Deus. Então Deus se fez homem. Irmãos, há 2.000 anos, Deus se fez homem. Senhor Jesus. Vamos ler Lucas 1, 31 e 33. Está aí, ô César, pode pôr para mim? Vamos ler todo mundo junto? Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome falou, o anjo falou para Maria. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Amém. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado. Olha aí, irmão, o Senhor resolveu o grande problema aqui, não é verdade? Vai ter um rei que vai reinar sobre o povo de Deus, e o seu reinado não terá fim. E ele nasceu de uma mulher, a semente da mulher Maria, que era virgem. E ela foi concebida pelo Espírito Santo, por isso que ele é chamado Filho de Deus. Ó, Senhor Jesus, o Senhor começou a agir aqui. Ó, Senhor Jesus. Então, a semente da mulher, antes queria ler um pouquinho aqui mais, mesmo em Lucas 31, 33, vamos ler o 35, Lucas 31, 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, que é Jesus, Emmanuel, Deus conosco. Ó, Senhor Jesus. Então, o que, que aconteceu? O Senhor veio. Irmãos, o nascimento do Senhor também foi um monte de probleminha. Vocês se lembram que eles vieram lá de Samaria, da região lá de Nazaré? Vocês lembram disso? Marista, pegaram lá uma charretinha, e ele era para nascer em onde? Em Jerusalém? Não. Ele era para nascer na Judéia. E todo mundo pensou que os reis magos e Herodes pensou que ele fosse nascer em Jerusalém. Mas o Senhor nasceu na Judéia. Tudo já planejado por Deus. E quando os reis magos vieram até, bateram na porta lá de Herodes, onde vai nascer? A estrela nos conduziu até aqui. Onde vai nascer o rei dos judeus? Rei dos judeus vai nascer? Vai, onde vai nascer? Aí, o que, que ele fez? Ele teve uma visão, esses anjos, que os magos tiveram uma visão que falou, não será que é na Judéia que eles estão nascendo. Aí eles desviaram a rota e foram até a Judéia e viram lá a estrela, indicando onde que nasceu esse Senhor Jesus, o Filho de Deus. Herodes ficou muito bravo com isso e falou, em outras palavras, ó, quando vocês retornarem, me digam onde que nasceu. Porque ele perguntou lá para os fariseus e os doutores da lei, ah, ele vai nascer na Judeia, todo mundo sabia, profetizaram. Então, quando eles voltassem, o que, que ele queria? Ele queria conversar com os judeus para saber exatamente onde o senhor estava lá, que casa que era. Mas nessa rota, eles tiveram um sonho e desviaram o trajeto. E sabe o que o senhor fez? Tirou ele dessa situação, o Senhor Jesus e Maria e José, e os levou para o Egito. Ficou lá. Porque Herodes, ao saber disso, mandou matar todas as criancinhas, meninos, de 2 anos para baixo. O senhor já escapou da primeira aqui. Por quê? Porque o senhor está no controle de tudo. Ele veio para resolver o problema da humanidade, o Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. E não só isso, ele cresceu, ele era judeu, a família toda, e ele começou a frequentar o templo com 12 anos, ele era sábio, o pai dele era carpinteiro, ele sabia de tudo da palavra, porque ele tinha um ambiente propício para isso. Irmãos, vai uma advertência aqui. Nós temos que dar sabedoria para os nossos filhos sobre a palavra, nas nossas casas. Nem que tiver com 4, 5 anos, 3 anos, irmãos, já vai infundindo a palavra. Amém. Musiquinha, batendo palma, vendo a Bíblia, historinhas na Bíblia, com desenhos. É isso, irmãos. Para que quando eles crescerem, eles já tenham uma opinião, uma personalidade voltada para as coisas de Deus. Porque o mundo é cruel, irmãos. O mundo quer... O que o mundo quer fazer? Quer que o povo de Deus morra, porque ele é invejoso, esse cara aqui. Ele foi atirado lá, em Ezequiel fala isso, né? Quando ele quis ser igual a Deus, ele era o querubim da glória, ele era majestoso, lindo, maravilhoso, mas ele não quis ser igual a Deus, ele não quis ser abaixo dele, ele quis ser igual a Deus. Aí o Senhor lançou ele por terra. E essa terra ficou aqui durante esse tempo todo parado, até que o Senhor conseguiu, em Gênesis, criar o homem dessa maneira. E o Senhor veio há 2000 anos. E o Senhor também foi batizado. O batismo é um arrependimento. Vamos ler João 1,29? Evangelho de João 1,29? Senhor Jesus! Olha que interessante que é esse versículo, irmãos. Fala assim, ó. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira que pecado do mundo? Lá de Adão. Então o Senhor aqui ia fazer uma curar a doença de Adão na atualidade do Senhor. Porque o homem era pecador desde os 4000 anos. Então, quando o Senhor veio para tirar o pecado desse mundo, fala assim, ó. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito Santo descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conheci. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, é isso aqui. Pois, de fato, eu vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Amém. Senhor Jesus. Então, isso aqui, o Senhor veio para tirar o pecado do mundo. Mas, primeiro, tem que receber através do batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Essa é a regeneração, entendeu? Então o Senhor foi batizado e também o Senhor estava apto, como o Espírito Santo desceu ele sob o formato de pomba, falou: esse é meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Senhor Jesus, então todos, o Senhor começou o seu ministério terreno aqui. Começou a chamar os discípulos, Pedro, Tiago, João, André, foi chamando, Mateus, foi chamando, porque ele queria formar um time que pensasse como ele, que agisse como ele, que eram os discípulos, entendeu? Então, o evangelho foi pregado justamente para regenerar as pessoas. Em João 3,36, o senhor teve uma conversa com Nicodemos. Vamos ler? Interessante isso aqui. Fala assim, vou ler o 3. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus, de Deus. Perguntou-lhe Nicodemo, como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Ele era doutor da lei. Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Então, para a gente, esse Espírito humano que foi soprado em nós, lá em João, em Gênesis, lembra quando Adão nasceu e Eva soprou na narina dele o fôlego de vida? Esse Espírito, ele era carne ainda, naquele... Mas quando você recebe, através de crer no Senhor, e enche o seu, invoca o Senhor, o Espírito entra em você, e você passa a ter, o Espírito, ele te permeia e insufla, entra para dentro do seu Espírito. E você passa a ser um filho de Deus. Essa é a regeneração, ter a vida eterna. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso aqui é a vida eterna. Só que a nossa, a regeneração só não é tudo, não é tudo. Lá em Mateus fala assim, Mateus 7, fala assim, ó, vocês se lembram? Mateus 7, fala assim, aqui, ó. Nem todo que me diz, Mateus 7,21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, irmãos, só regeneração não te dá direito ao reino dos céus. Você pode ser salvo, mas aqui fala, Senhor, Senhor, o Senhor não nos conhece, nós expulsamos tanto demônio, temos profetizado em teu nome, em teu nome fizemos muitos milagres. O Senhor fala, explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais obras más, iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, é um homem prudente, que sabe construir uma casa sobre a rocha. O que é a rocha? É a palavra. Então, irmãos, só ter o nome do Senhor não é suficiente. Nós temos que ter a palavra constituída em nós. Amém. Edificar o nosso espírito, a nossa vida inteira, sobre a palavra, sobre a rocha. Aí vem tempestade, vem temporal, vem vento, e a rocha, a casa não cai, ela é firme, porque ela está sustentada na palavra. Amém, irmãos? Amém. É isso aí. Então, voltando lá agora de novo em João 3, olha só o que o Senhor fez com Nicodemos. Fala assim, ó. João 3. O Senhor fala da serpente para ele. 14, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, lembra a serpente de bronze? Isso está em Números 21, mas eu não vou ler. Então foi um ocorrido lá, que os filhos de Israel, eles estavam sendo picados por serpentes abrasadoras. Sabe o que é serpente abrasadoras? E quando pica,
queima tanto aquilo, a picada, que é o veneno, que dá necrose, fica vermelho. E fica, se você não se cuidar logo, tomar um soro antiofídico, você morre. Porque o antídoto tem no hospital. Mas essa serpente aqui, abrasadora, e matou muita gente lá. Mas o que, que Moisés fez? Foi até o Senhor e pediu socorro. Está morrendo muita gente, muitos filhos. O Senhor falou, faz uma serpente abrasadora e coloca numa haste e levanta. Todo aquele que olhar por a serpente será salvo, não vai morrer. Aquele era o antídoto do veneno. Aquele que foi de bronze. Aquela que foi picada lá em Eva, ela não morreu na hora, mas na carne dela entrou o pecado e a morte. Entendeu? Então toda a humanidade, irmãos, precisa receber o Senhor como a serpente de bronze, para curar a sua morte, que tem na morte que tem na carne do homem. O pecado jaz no maligno, irmãos. Ó, Senhor Jesus! Então toda a humanidade precisa passar por essa experiência. Em Mateus 3:7, acho que eu acabei de ler aqui já, né? Acho que eu já li. 3:7. Ah, não. Toda a humanidade, ela é corrupta, desde que quando não recebe o Senhor. Vendo, porém, Mateus 3:7, vendo ele, porém, que muitos fariseus, João Batista, vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Aí ele fala, né, que toda a humanidade que não recebe o Senhor é uma raça de víbora. O veneno da serpente está nele. Ele tem o pecado no seu DNA, e o pecado é morte. Outro versículo que ele usa para especificar a humanidade sem o Senhor, Mateus 16:23. Pode ler, irmãos. Vocês vão se lembrar disso aqui. Porque cogitas as coisas de Deus, e sim, o Felipe compartilhou isso aqui a semana passada, lembra de Pedro? Pedro lá, um bom discípulo, que as atitudes dele, o que ele falava, comprometia. Você é testado pelos elogios que você recebe, você sabia? O homem é testado pelos elogios que recebe. Pedro quis elogiar o Senhor da maneira dele. O Senhor falou, arreda de mim, Satanás. Eu não quero você perto de mim, Senhor Jesus. Então, e mais um também, Romanos 8:6. Fala de novo aqui também dos homens como serpentes. Romanos 8:6. Vamos lá? Isso. E João 8 fala, é isso que eu queria falar, o que eu queria dizer, João 8, Senhor Jesus, Senhor Jesus, qual a razão de não compreender? Porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo. Estava falando para os fariseus. Vós sois do diabo. E quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Quem foi? Caim, lembra? Matou lá Abel, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, irmãos, eu só quis assim fazer um contexto para a gente ver o que, que é o homem sem Deus. A Satanás está oculto. Qualquer oportunidade que você der, ele vai aparecer. Ó, Senhor Jesus! Mas para ainda concluir isso aqui, nós temos que ver o que, que o Senhor teve que fazer. Porque nesses 3 anos e meio do seu ministério, ele não conseguiu salvar muita gente. Ele salvou, sim. Ele curava, mas e a humanidade? Lá em Gênesis 6, era muita gente já. Tanto é que o Senhor falou, por causa do pecado deles, eu vou fazer com que ele viva no máximo 120 anos. Então, tinha muita gente ainda na terra. O que, que o Senhor teve que fazer para alcançar-nos, para nos alcançar, irmãos? O que, que o Senhor teve que fazer? O Senhor teve que ir à cruz. Vamos ler então quanto à igreja. O que, que é a igreja, irmãos? Ó, Senhor Jesus! O Senhor teve que gerar a igreja. Mateus 16, fala assim, 16 a 18, fala assim, falou, vou ler o 14, Mateus 16, 14, uns dizem, João Batista, ele perguntou, quem dizem ser o filho do homem? Eu não falei nem filho do homem. Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Não, mas e vocês, meus discípulos? Quem vocês dizem que é o filho do homem? Pedro, para variar, fala assim, respondeu Simão, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Então lhes disse, Jesus lhes afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu também te digo, isso aqui que é importante, irmãos, que tu és Pedro, e sobre essa rocha, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está vendo, irmãos? O Senhor ele vai edificar a igreja, e ele vai ficar segurando a porta do inferno para não prevalecer contra a igreja. Amém. Porque o inferno luta contra a igreja, contra os santos. O corpo de Cristo somos nós, irmãos. O inferno está lutando contra nós. Você não acredita nisso? Eu acredito. Senhor Jesus. Então, irmãos, durante o seu ministério, o Senhor teve que fazer isso, ir à cruz para cumprir o plano de Deus. Porque todos os requisitos o Senhor cumpriu cabalmente todos eles. Não ficou devendo nenhum. Então ele que ele fez? Ele foi à cruz. Mateus 27, 50. Mateus 27, 50. Bom, antes porém, o Senhor foi crucificado, né, por hora da... 46 fala assim, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabactani, quer dizer, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? E alguns dos que estavam ali diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja de fel, né, deu para ele vinagre para ele beber. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, ou seja, o Espírito humano, esse Espírito é minúsculo, porque ele morreu como homem aqui, ele não morreu como filho de Deus, como homem. Então ele fala assim, eis que o véu do santuário, quando ele entrega o seu Espírito e morre, se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Aí o centurião, quando viu isso, vendo tudo isso, falou assim, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Porque tremeu a terra, ressuscitou gente, saiu do túmulo, enfim. Aconteceu um milagre ali. Então, esse que realmente veio para ser o Filho de Deus, para resolver o pecado do homem. Então, e não só isso, ele não só resolveu o pecado do homem, como ele veio para abrir um novo e vivo caminho que estava fechado lá em Gênesis. É aqui que é o âmago dessa mensagem de hoje. Quanto ao único caminho, vamos ler, irmãos? Hebreus, João 4, 14 e 6. João 14, 6. Que horas são, irmãos? Ah, tá lá, tem um tempinho ainda. João 14, 6. Tomé, 5, vamos ler o 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Responde a todo mundo junto. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lucas 13, 24. Senhor Jesus, está aí? E não poderão, Senhor Jesus. E Hebreus 10, 19 e 20, nós já lemos no começo da mensagem. Hebreus não, é Hebreus 10, é verdade. Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, isto é, pela sua carne. Então o Senhor morreu, mas o Senhor não ficou na morte. Senhor Jesus, ele veio como o Espírito. Vamos ler então quanto ao Espírito Santo agora? João 14. João 14, 16, 18. Vamos lá? Se eu rogarei ao Pai, outro Consolador, o Espírito da Verdade, 17 até o 18, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Porque ele habita conosco e estará em vós. 18. Voltarei para vós outros. Esse é o Consolador, que vai nos consolar, vai nos ajudar diante do Pai. Ele é nosso intercessor diante do Pai. Senhor Jesus é o nosso advogado. Temos advogado junto ao Pai. Senhor Jesus. E João 4, 24. Vou ler para os irmãos aqui. João 4, 24. Mas, 23. Vamos ler o 23? Mas vem a hora e já chegou. E com os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque 24, todo mundo agora. Deus é espírito e adora os seus adoradores, o adora em espírito e em verdade. Aleluia! Amém! E Satanás, irmãos, como é que fica nessa? Vamos ler? Para terminar a mensagem aqui. Satanás é o grande dragão, lembra? Ele é a antiga serpente, é o grande dragão, mas ele também é o diabo, é o inimigo, é Satanás, com seus anjos. O que o senhor vai fazer? Apocalipse 12. Apocalipse 12. 12, 9. 9 a 11. Amém. Foi expulso grande dragão, antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então ouvi do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Senhor e a autoridade nosso Deus, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite. 11. Eles, pois, o venceram e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram própria vida da alma. Foi isso aqui que aconteceu com Eva, ela amou a alma. Foi quando tudo começou. Mas o Senhor morreu para resolver o problema da alma. A mente posta no espírito é vida e paz, mas posta na carne é morte. Amém?
Amém.
Irmãos, então, olha, é uma palavra realmente de profecia. O Senhor está cumprindo a promessa dele. Isso tudo está se cumprindo, cada dia. O mundo está desse jeito, né? Guerra lá na Ucrânia, guerra lá em Jerusalém, na faixa de Gaza, irmãos. Isso tudo é o fim. O Senhor está fazendo uma grande faxina no universo, né? Porque Ele quer a sua igreja saudável. Ele quer nos desposar, irmãos. É o reino que está vindo aí.